Eclesiastes capítulo 4, verso 9, diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Ao contrário do que a gente tem muitas vezes ouvido nos dias de hoje, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, inspirando o serem dois do que um. Você pode repetir isso comigo? O melhor é serem dois do que um. Amém? O próprio Deus, quando ele olhou para Adão lá no jardim do Éden, ele também disse: não é bom que o homem esteja só. Amém? Em Eclesiastes capítulo 9, verso 9, diz que nós temos que desfrutar a vida com falando para os homens: desfrute da vida com a mulher que você ama, porque essa é a dádiva que Deus te deu debaixo do sol. Amém? Não se desfruta da vida sozinho. Foi por isso que Deus identificou aquela falta que Adão tinha. Adão não tinha ninguém como ele para compartilhar, para desfrutar daquele jardim, para dividir o seu trabalho, né, e para compartilhar do seu dia, de igual para igual. E é interessante porque Deus disse: não é bom que Adão esteja só, e Deus, ele não disse: eu vou fazer um colega de trabalho para Adão, para dividir a força, alguém forte fisicamente como ele. Não. Quantos sabem que Deus criou uma mulher? Porque não é bom o homem estar só, ele precisa de uma mulher, não é de outro homem. Amém. Glória a Deus. Deus também não criou outros homens em uma quantidade. Fiquei pensando, talvez se eu fosse Deus, eu olhasse: rapaz, não está sozinho, precisa se divertir. Eu vou fazer mais 21 Adão, porque já está um racha, né? 11 contra 11. Para eles jogarem bola aqui no Éden, gramado maravilhoso, criado por Deus. Olha que coisa que eu Deus começou com uma família, com um casal. Para desfrutar da vida, não tem companhia melhor do que o teu cônjuge. Para se divertir na vida, não deve ter companhia melhor do que a tua família. Deus já está falando, né? Muitas vezes a gente se esforça demais e investe tempo em estar com amigos, investe tempo em estar no trabalho, investe tempo, acorda cedo para jogar bola, mas não tem investido tempo para estar em família. Tem muita coisa errada se isso está acontecendo. Inversão de valores, falta de priorizar aquilo que deve ser prioridade. Amém? Mas vamos voltar para a mensagem, né? É melhor. Capítulo 18, verso 1, diz que aquele que se isola busca o seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Está indo contrário a verdadeira sabedoria. Deus não te criou para viver sozinho. Amém? Amém? Amém. Ele te criou para estar envolvido, para ter, né, comunhão, relacionamento. O principal, o primeiro deles é a tua família. Eu sei que existem pessoas, segundo o próprio Jesus Cristo, que são chamadas, né, como eunucos, para de fato não se casar. Mas isso não significa que essas pessoas vão viver isoladas. Amém? E estar isolado é ir contra a verdadeira sabedoria. E a pior solidão é aquela que você está cheio de... Sabe, é possível você ser casado e estar solitário? Ser casado e estar isolado? Morar com várias pessoas na mesma casa, debaixo do mesmo teto, dormir na cama com alguém, mas está isolado ou sozinho. E Isso é ir contra a verdadeira sabedoria. É preciso se abrir, é preciso ter transparência, é preciso se relacionar. Amém, irmãos? É preciso ter cumplicidade, dividir aquilo que você tem, dividir, né, comunicar, compartilhar aquilo que você sabe, aquilo que acontece com você, desenvolver um relacionamento, uma amizade. Amém? Aleluia! E se de fato estiverem unidos, vai haver o que ele disse: haverá melhor paga, vai ter melhor resultado. É impressionante como o casamento ele tem um efeito multiplicador. Depois que a gente casa, a gente conquista coisas que a gente antes nem pensava que poderia alcançar um dia. É assim ou não? Se não está sendo assim com você, está faltando alguma coisa. Talvez a unidade necessária para que de fato sejam dois. Dois significa um mais um. Na unidade, Deus vai ordenar a bênção dele. Amém? Na continuidade, versículo 10, ele diz: porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Oh, aleluia! Quando é que é melhor serem dois do que um? Quando há esse serviço de um em prol do outro. Se um cai, o outro levanta. Se um dá um frio, o outro aquece. Se vem algo contra um, o outro o protege. Quando você está disposto a levantar o outro, quando você está disposto a aquecer o outro, quando você está disposto a proteger o outro, vai ser melhor ser dois do que um. Mas se não estiver disposto a servir o outro, você não vai desfrutar dessa melhor paga. Você não vai desfrutar do melhor que há em ser dois. Estou sendo claro, irmãos?
Amém.
Vocês estão aqui mesmo?
Amém.
Aleluia! Mas essa foi só a minha introdução. A minha mensagem é essa última frase. Diz que um cordão de três dobras, e graças a Deus por essa terceira dobra, eu vou falar sobre ela. Diz que ele não se arrebenta com facilidade.
Amém.
Aleluia. Falando especificamente sobre casamento agora. Ao contrário do que talvez você pensava, casamento não é uma união entre duas pessoas. Casamento é uma união entre três pessoas. Posso até dizer que entre cinco. Porque casamento é uma união entre um homem, uma mulher e Deus. E Deus, ele é três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas são essas três dobras: o homem, a mulher e Deus. Existe uma parte, uma responsabilidade tripla, né, para manter esse cordão intacto. Existe a responsabilidade do homem, a responsabilidade da mulher, e existe a parte de Deus. Amém? Jesus, ele disse certa vez algo muito interessante aos discípulos. Eles estavam discutindo exatamente sobre o divórcio, indagando Jesus sobre o divórcio. Lá em Marcos 10, 9, Jesus disse a seguinte frase: portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Olha que interessante. Quando eu e você, né, quando nós, eu com a minha esposa, você com o seu cônjuge, quando nós casamos, quem nos uniu não foi um juiz, quem nos uniu não foi um padre, não foi um pastor, ou seja lá quem celebrou uma cerimônia religiosa do seu casamento. Quem nos uniu foi Deus.
Amém.
Quando eu e você falamos aquele sim e assinamos aquele documento, aquele contrato diante dos homens, Deus, ele também disse o sim e o amém.
Amém.
Isso está lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, falando que o Senhor, ele é testemunha da aliança entre você e a sua esposa. Deus, ele leva a sério compromissos assumidos. Deus leva a sério o casamento. Lá em Hebreus, ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Deus honra o matrimônio. Deus leva o matrimônio a sério. E é por isso que a mesma palavra de Deus diz que ele odeia o divórcio. Eu quero te dizer que uma coisa sou eu odiar algo, você odiar algo, outra coisa é Deus odiar isso. Porque ele é o justo juiz. Ele odeia o divórcio. Aleluia. Eclesiastes 4, esse cordão não deve se arrebentar com facilidade. Na verdade, esse cordão nem deve se arrebentar, quanto mais com facilidade. Existem condições que Deus permite o divórcio, como a traição. Mas isso não quer dizer que Deus goste disso. Eu estou te falando tudo isso para dizer algo. Casamento não é descartável. Não se casa pensando: se não der certo, separa. Porque o que Deus uniu, o homem não deve separar. E se separar, vai ter consequências. Então a gente precisa aprender a manter bem firme, intacto esse cordão, para ter, no que depender de cada um de nós, uma dobra forte. E uma boa dobra, ela requer flexibilidade, mas ela também requer esforço. Para se ter sucesso no relacionamento conjugal, você precisa aprender a ser flexível, a nem sempre fazer a sua vontade, a nem sempre querer as coisas do seu jeito, e precisa aprender a se esforçar, a servir o outro, a buscar agradar o outro, irmãos. Se ele cai, você levanta. Se ele está com frio, você aquece. Se vem algo contra ele, você o protege, sempre olhando em prol do outro. É assim que você vai poder desfrutar dos benefícios que há no casamento. É assim que você vai experimentar de fato e de verdade que é melhor serem dois do que um, de que casar é bom. Essa ideia que o mundo prega é contrária à sabedoria de Deus. Foi Deus que criou o casamento. Foi Deus que projetou, que estabeleceu o casamento. E Deus é bom. Ele não iria, irmãos, criar algo ruim para mim e para você. Amém? Agora, quem cria é que sabe como funciona. Amém? Precisamos viver os princípios de Deus no nosso casamento. Valorizar o nosso casamento. Uma vez estava acompanhando um casal, logo no início do meu treinamento pastoral, melhor dizendo, a gente estava acompanhando um casal que estava tendo uma dificuldade, e eu fui buscar ajuda com meu treinador, né, o pastor João Roberto. Eu disse: pastor, me ajuda aí. situação é essa? Ele disse, eu não acredito, esse casal está por seu isso. Ele disse, rapaz, eu fiz o casamento deles. Deixa eu te ajudar, mas claro, glória a Deus, né? Ajuda dos universitários. Senhor que manda, eu vou só aprender. E aí ele disse, chame eles para a gente conversar. Eu disse a eles, olha, o pastor João fez o casamento com vocês, ele ficou sabendo, falei para ele o que estava acontecendo, e ele quer ajudar você. Ficaram felizes, a gente foi conversar, e eu fiquei só aprendendo mesmo. O pastor João deixou eles falarem. Irmãos, cada um falou, acho que 5 a 10 minutos. E eu acho que eles falaram a palavra divórcio ou separação, cada um, umas 3 ou 4 vezes. Quando eles terminaram, o pastor João perguntou, posso falar agora? Você pode. Aí ele disse, fez apenas essa pergunta. Nunca esquecerei isso. Ele olhou para aquele casal e disse, vocês não têm nenhum temor de falar a palavra divórcio? Ficou esse mesmo silêncio na sala. Vocês têm ideia do que é que vocês estão falando? Vocês falam a palavra divórcio e separação tão fácil. Ele disse, na época ele tinha, não lembro, mas quase 20 anos de casado. Ele disse, já tive algumas circunstâncias, dificuldades, embates com Janaína, mas sabe quantas vezes saiu da minha boca a palavra divórcio? Nenhuma. Porque eu tenho temor a Deus.
Aleluia.
E aquele casal começou a chorar, se arrependendo, porque eles estavam tratando o casamento como algo descartável. Não, só sujou aqui, joga fora, vamos pegar outro. Ei, casamento não é descartável. Para Deus, casamento é valioso. Como você trata algo valioso? Sujou, joga fora. Não é um copo descartável, é um copo de cristal. Sujou, limpa. Cuidado para não arranhar, cuidado para não quebrar. É caro. É valioso. Amém, irmãos? Não se arrependa com facilidade. Não tem nem a hipótese de se arrebentar com facilidade. Para isso precisa ter uma dobra firme. Aleluia. Quando a gente pratica os princípios da palavra de Deus, Jesus contou uma parábola e disse que é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Quando você pratica os princípios da palavra de Deus no teu casamento, pode vir o vento que vier, pode se levantar a tempestade que for, o rio que for, não se arrebenta com facilidade. Jesus disse, permanece firme. Diga comigo, permanece firme. Amém? Mas se arrebenta com facilidade é porque não está tendo alicerce, não está tendo a prática dos princípios. Todos esses princípios se resumem naquilo que Deus é. Deus é amor. É por isso que Salomão diz, desfruta da vida com quem você ama. Não tem como ficar com alguém sem ter amor. Não tem como desfrutar da vida sem amor. Por isso vai lá para 1 Coríntios, capítulo 12, mais 1. Tá Aleluia. Esse é o amor do tipo de Deus. Amém? Esse é o amor que vai, se você praticar, manter a tua casa sobre a rocha. Manter esse cordão bem firme. Aleluia. A partir do verso 5, o apóstolo Paulo, a partir do verso 4, o apóstolo Paulo, ele fala várias características definindo esse amor, ou dizendo o que esse amor é. Você pode prestar atenção. A partir do verso 7, ele diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Amém? Paixão pode acabar. Admiração pode acabar. Respeito pode acabar. Mas amor sempre vai ter lá, se você quiser usar. Então essa desculpa de que acabou o amor é mentira, porque amor não se acaba. Pode ter acabado o amor eros, a atração pelo outro. Pode ter acabado o amor filéu, o respeito, a admiração, o companheirismo, a parceria com o outro. Mas o amor ágape, o amor do tipo de Deus, ele não tem fim. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai estar disponível. E ele foi derramado em nosso coração. Tudo que a gente precisa é tomar a decisão de colocá-lo em prática. E se a gente colocar esse amor em prática, diz que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui diz respeito a uma ordem. Muitos estão ficando apenas no tudo só e não chegam ao tudo suporta. Sofrem e desistem do sofrimento. E a mensagem que nós temos para vocês nessa noite é de que o amor tudo suporta. Mas entre o sofrer e o suportar, tem outras duas etapas: crer e esperar. Tudo sofre significa que o amor aguenta. Aguenta sofrer o dano, aguenta a dor, sente a dor, tolera a dor. Amém, irmãos?
Amém.
Muitas vezes o amor, ele requer alguns sofrimentos. Uma vez eu li num livro algo maravilhoso, e se o mundo nos coloca diante de um quadro, ou de uma tela, melhor dizendo, com um homem e uma mulher se beijando, se referir à televisão, ou um homem e uma mulher tendo relações, e o mundo diz: isso é amor. Mas Deus nos coloca diante de uma cruz, com Ele mesmo sofrendo e morrendo porque nem merecia. E Deus diz: esse sim é o verdadeiro amor. Um amor sacrificial. Um amor que tolera, que aguenta o dano, que sofre dores. Mas esse mesmo amor que sofre dores, ele também é capaz de crer. E esse crer significa confiar que Deus pode ajudar e intervir. E esse mesmo amor que sofre, que crê, ele também espera o melhor. Ele espera qualquer coisa. Ele tem um sonho mais impossível. Aquilo que é mais impossível, esse amor é capaz de sonhar, de acreditar que vai acontecer. Essa palavra espera significa ter uma alegre expectativa. Esse amor não perde o ânimo. Esse amor passa por aflições, mas ele tem bom ânimo. E é por isso que, no final, ele tudo suporta, ou tudo vence, ou permanece intacto. Tem muita gente arrebentando o cordão por conta de qualquer sofrimento, porque não tem coragem de permanecer firme diante de um sofrimento, de uma dor, de um dano, de algo que foi acontecendo ou se acumulando, e não tem coragem de, nem daqui, ousar crer que Deus pode ajudar, que Deus pode intervir, e no meio daquilo ter uma alegre expectativa de que aquilo vai passar. E é isso que vai te fazer suportar. Certa vez a gente também estava ajudando um outro casal, aconselhando. E eu me lembro que na casa deles, eles falaram, o cara falou. E conversando com ele, ele disse, eu não vejo como ela pode mudar. Aí eu converso com ela, eu não vejo como é que ele pode mudar. E o Senhor falou comigo, se eles não esperarem mudança, mudanças nunca vão acontecer. Se você não esperar melhora, melhora nunca vai acontecer. Porque qualquer mudança ou intervenção, qualquer melhora, é produto de fé.
Amém.
Não é, vai ser de outra coisa, mas se é o acaso. Você entende? Eu disse para eles, vocês estão sofrendo. Para que vocês suportem, porque vocês vão dizer, não dá mais, eu não consigo mais, eu não suporto mais, era a fala dos dois. Eu disse, para que vocês suportem esse sofrimento, passe, vocês precisam crer e esperar. E essa crença e esperança vai requerer algumas ações de cada um. Porque fé sem obra é morta. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que é possível e é necessário suportar. Mas quando você suporta, você não vai ser, vai ter só um testemunho para você. Você vai ter o favor de Deus, a bênção de Deus, o galardão de Deus, a premiação de Deus para a tua vitória. O amor sempre vence. O amor sempre vence. Se não está vencendo, está faltando amor. Está faltando praticar esse amor. É possível suportar. Devemos suportar o amor. O amor nos leva sempre a ser esse suporte. Amém? A estar debaixo e levantar o outro, promover o outro, levar sobre si a carga do outro. Isso é suportar. A palavra grega é de step. Suporte. Você aguenta o peso do outro. Você aguenta as falhas do outro. Porque melhor é ser dois do que um. Você faz o que é possível, o que é da sua parte fazer, para que na sua dobra esse cordão não se arrebente. Se se arrependeu na dobra do outro, ele vai ter os danos, ele vai ter a consequência. Mas você precisa fortificar a sua dobra. Vocês estão aqui?
Amém.
Eu queria ter uma pregação melhor que esse programa de noite. Mas a palavra que Deus trouxe ao meu coração foi essa: suporta. Tem pessoas aqui que não estavam com coragem de suportar. Estavam querendo ir pelo caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil é um caminho de erro. É um caminho de consequências. Se você souber, você não vai querer ir por ele. Vale a pena pagar o preço.
Amém.
Vale a pena suportar. Vale a pena manter a tua casa, manter o teu casamento, manter a tua família. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena ficar firme. Vale a pena amar. Amém? O Stefano vai continuar.
Tá, já eu vou.
Amém. E essa palavra suportar, ela significa resistir, aguentar algo doloroso, manter-se firme diante de uma situação desfavorável. Queridos, casamento é crescimento. Eu não sei você, mas eu tenho crescido muito ao longo desses 8 anos e 4 meses. Eu me descobri em coisas que eu nem imaginava, boas e ruins. Eu encontrei defeitos em mim que eu achava que eu nem tinha. E como eu tenho crescido nessa caminhada? Porque à medida que eu me deparo com esses defeitos, eu sei que eu preciso mudar para que ele me suporte e para que seja mais fácil a gente se manter bem. Amém? Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 2, eu queria que você abrisse lá. Diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, resistindo, aguentando algo que seja doloroso, se mantendo firme diante de uma situação que para você é desfavorável. Ele diz assim: suporte isso, resista isso em amor. Amém? E como eu estava falando, casamento é crescimento, sim. Porque não tem ninguém aqui que não tenha um defeito. Todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por situações nas quais, às vezes, a gente pensa que nem vai conseguir passar por elas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você é ser humano tanto quanto eu. Nós passamos por dificuldades, sim, queridos. Nós temos defeitos que muitas vezes é difícil de mudar. Quantas vezes você sabe que você precisa mudar com relação ao certo defeito que você tem, porque machuca o teu cônjuge, porque traz problema na tua família? Você tenta a primeira vez, você tenta em dias seguintes ou em meses seguintes. Não fique se achando a pior pessoa da face da terra, porque você ainda não conseguiu ser perfeito naquilo que você sabe que necessita ser. Não se sinta pequeno, não se sinta ruim. Você é ser humano. Mas isso não nos dá o direito de dizer: eu sou ser humano, então eu não vou mudar nunca. Nós não podemos ficar confortáveis com os defeitos pelos quais nós sabemos que machuca a nossa família. Nós temos, ao mesmo tempo, força, poder, graça e amor habitando dentro de nós para mudarmos o que nós precisamos para que a nossa família seja feliz. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos que as pessoas da nossa família nos suportem, sejam rápidos em nos perdoar, mas quando o nosso cônjuge ou quando o nosso filho te dói, faz algo que te deixa desconfortável, você é, como é que eu faço? Resistente para perdoar fácil. Nós precisamos entender que da mesma forma que nós queremos que esse perdão, quando nós erramos com alguém, chegue rápido, nós precisamos fazer da mesma forma quando nós erramos com essa pessoa. Amém? Eu tenho aprendido isso ao longo dessa caminhada. Eu era difícil de perdoar. Eu era difícil, eu era resistente em perdoar. Mas o casamento tem me moldado nisso. E eu não vou te dizer que eu fui rápida em perdoar na primeira vez. Não. Às vezes eu resistia. Às vezes eu ficava chateada alguns dias. Com a cara amarrada, chateada, calada, introvertida. Mas eu comecei a pedir ao Senhor: Deus, me ajuda. Me ajuda, porque não é fácil para ele suportar esse tipo de coisa, vamos dizer assim. De ter um esposo com a cara chata, chateado por alguma coisa. E muitas vezes perdendo o tempo de estar feliz, chateado às vezes com pequenas coisas. Hoje é muito mais fácil. Porque eu dei o passo de decidir não me ressenti facilmente. E uma das características do amor é essa, que o amor de Deus, ele não se ressente facilmente. Sabe o que é se ressentir? Ficar sentindo aquela dor várias vezes. Ficar lembrando daquela situação e sentindo ela dentro de você várias vezes. Isso mata você aos poucos. Isso vai nos matando, nos minando aos poucos. Mas sabe, nós podemos descartar isso de uma vez, tomando a decisão de andar nesse amor. Querido, para quem não tem esse amor derramado no seu espírito, é bem mais difícil. Mas para nós é possível sim. Porque esse amor de Deus, ele já foi derramado em nosso coração. Esse amor que reside, esse amor que não se ressente do mal, esse amor que suporta, esse amor que tem paciência no processo de crescimento. Ele diz aqui que nós devemos, com longanimidade, suportar. A palavra longanimidade vem da palavra grega porque eu não sei falar grego também, tá? É maquiotunomia, significa temperamento longo, firmeza de ânimo, paciência, tolerância, perseverança. A longanimidade significa ter um pavio longo. É preciso ter paciência na nossa família, é preciso a gente ser paciente, é preciso a gente ser longânimo no processo do crescimento das pessoas da nossa casa, porque elas não são perfeitas, assim como nós também não somos. Amém?
Amém.
Muitas vezes nós exigimos muito do outro, mas a gente esquece que às vezes é difícil conviver com nós mesmos também. Você sabia que às vezes é difícil conviver com você? É porque às vezes as pessoas não falam? Eu sei que é difícil muitas vezes conviver comigo. É porque as pessoas não chegam pra mim e falam. Você sabia que muitas vezes você é uma pessoa difícil de lidar em algumas situações? Você sabia que às vezes as pessoas pisam em ovos pra te contar algo? Pra te confessar algo? É verdade. E eu não me isento disso não. Eu também sei que comigo acontece isso. Mas o que eu quero te dizer é que nem você, nem as pessoas que convivem com você na sua família, elas não mudam de um dia para o outro. E o que eu quero deixar focado aqui para nós é: nós temos, precisamos ter paciência com essas pessoas. Da mesma forma que nós queremos, nós queremos que elas tenham paciência conosco. Jesus disse: aquilo que você quer que faça com você, faça com o outro. Você quer paciência com seus defeitos? Você quer paciência no seu processo de se arrepender, de mudança? Seja paciente também. Tenha paciência com o seu cônjuge. Tenha paciência com os seus filhos. Você pode ter falado já, ser aberto, transparente no relacionamento, ter falado várias vezes o que precisa ser mudado no relacionamento. Se o seu cônjuge ainda não conseguiu chegar nos 100% que você acha que ele deve chegar, tenha paciência. Seja longânimo. Tenha um pavio longo nesse crescimento. Ele está crescendo como você também está crescendo. Nós estamos em constante crescimento. A nossa família está em processo de crescimento. Família não nasce pronta. Você está construindo a sua família junto com a palavra, junto com o Espírito Santo que habita dentro de você. Então não é difícil construir a família quando nós temos as ferramentas necessárias e poderosas para que ela seja boa. Porque nesse processo de crescimento nós não estamos sozinhos. Amém.
Amém.
O amor é longânimo. Essa longanimidade, essa paciência, ela está associada à misericórdia, que é isso que eu falei. Muitas vezes nós queremos misericórdia para nós, mas não temos misericórdia para outros. E eu repito, aquilo que você quer que as pessoas façam com você, a forma como você quer que as pessoas te tratem ou te suportem nesse processo de crescimento da tua vida como pessoa individual, faça com elas da mesma forma. Amém? Longanimidade é igual a perseverança. Vamos para Romanos 5. Vamos para o 3. 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado, que nos foi dado. Queridos, a perseverança, ela precisa ter uma ação completa. Tiago 4. Vamos lá para Tiago 4. Falar sobre essa perseverança. Aqui. Tiago 1:4. Ora, a perseverança, ela deve ter uma ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Ação completa. O que seria essa ação completa? Você ser longânimo, perseverante em suportar a tua família. Ela precisa ter uma ação completa, ou seja, você precisa fazer toda a parte que te cabe. Você precisa ter uma tranquilidade no seu coração de que aquilo que te cabe com relação a isso, com relação à tua família, com relação a esse suporte, você está fazendo. Essa perseverança, ela só vai ter o resultado que ela precisa ter se você tiver, se você for até o fim. O perseverante é aquele que vai até o fim, é aquele que completa. Por isso que a palavra diz, essa perseverança de suportar, ela precisa ter uma ação completa. Você tem que ir até o fim, você tem que dar o seu melhor. Você tem que fazer tudo o que for ao seu alcance, para que haja mudança, para que haja crescimento, para que haja melhorias. Perseverar é não desistir. Perseverar é você não desistir do seu casamento. Perseverar é você não desistir dos seus filhos. Mesmo que aos seus olhos naturais você ainda percebe que a sua família não está como você queria, como você gostaria. Mas você faz parte dessa família. E eu quero te dizer que o teu cônjuge, os teus filhos podem estar olhando para você e estar dizendo, você também não está como eu queria e como eu gostaria. Porém, todavia, contudo, eu te suporto. Eu vou resistir até o fim. Porque o amor de Deus habita em mim.
Amém.
E eu posso ser perseverante. Eu posso avançar nisso.
Amém.
Porque eu sou perseverante. Eu vou até o fim. Eu não vou desistir de nós. Eu não vou desistir da minha família. Eu vou completar essa ação até ver, até que os meus olhos vejam aquilo que realmente desejo.
Aleluia.
Às vezes a gente conversando, e às vezes eu converso muito com a minha mãe, e ela sempre fala, Stephanie, os casamentos de hoje em dia são muito com qualquer coisa. Qualquer coisinha se torna descartável. Qualquer coisa é motivo daquela pessoa achar que ah, acho que não vai dar certo. Ou ela olha para mim e fala, você não sabe o tanto que eu suportei? Nós sabemos o quanto suportou. Os casamentos de antigamente, as pessoas suportavam mais. Elas eram mais fortes, elas eram mais resistentes e firmes. Não, querido, isso não era antigamente, não. Isso deve continuar hoje, principalmente nós que temos ferramentas em Deus para que isso permaneça. Sabe por quê? Porque você é luz aonde você está e a sua família precisa brilhar. Porque o mundo está cheio de famílias sem esperança, achando difícil demais, achando que suportar é algo que não existe, que não existe nem no vocabulário para eles. Mas sabe por quê? É porque eles não conhecem o que você conhece. O seu casamento precisa ser um sinal de que a palavra de Deus funciona. Você, na criação dos seus filhos, você precisa mostrar que a palavra é a verdade, que seguindo esse caminho, até envelhecer, eles não vão se desviar. Nós precisamos, queridos, entender que a nossa família tem uma obrigação de evangelização. Nós precisamos conquistar outras famílias. Isso está muito no meu coração ultimamente. Nós não podemos criar nossa família numa bolha, num mundinho, no nosso mundinho. Somos lindos e maravilhosos. E pessoas ao teu redor, mulheres que trabalham com você, homens que trabalham com você, crianças nas quais você lida com elas. Nós escutamos tantas coisas por aí. Eu não sei o que você faz, eu não sei onde você trabalha, eu não sei onde você estuda, mas eu quero te dizer, existe alguém do teu lado que faz parte de uma família que muitas vezes está precisando disso que você tem.
Amém.
Na sua família. A palavra de Deus. Amém?
Amém.
Aleluia. Nós somos luz. A nossa família, ela é luz em meio às trevas. Ela precisa brilhar. Ela precisa brilhar, ser um sinal para todos que funciona, que dá certo, que com Deus é melhor.
Amém.
Amém. E que com Deus é fácil. Aleluia! Em Colossenses 3:13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Uma outra forma, querido, de suportar alguém é exercendo o perdão, como eu falei aqui no início para vocês. Lá em Marcos 11, 24 e 25 fala que a falta de perdão impede que as nossas orações sejam ouvidas. E é por isso que muitas vezes tem muita gente orando à toa, porque está com o coração rancoroso, cheio de mágoa, cheio de ira, e não está passando do teto. Não tem visto resposta das suas orações, mas não entende que é ela mesma quem está interrompendo isso. Se as suas orações não têm passado do teto, se você não tem experiência para contar de resposta de oração, analise a sua vida, analise o seu coração. A Bíblia diz: se autoexamine, faça um exame de você mesmo, como você tem suportado, o que você tem guardado dentro do seu coração. Está faltando perdão? Então seja rápido em perdoar, seja rápido em jogar essa mágoa para fora, porque senão as suas orações não passam do teto, vai orar à toa e não vai ver resposta. Como eu falei no início, você não é perfeito. É tempo de você se arrepender. É tempo de você se examinar, se arrepender, andar em uma nova direção e ter as respostas em Deus que você precisa para a sua família e para a sua vida. Tem pessoas aqui, nesse lugar, não sei quem é você, mas Deus sabe o que você quer por você mesmo. Seja rápido em perdoar hoje. Perdão é uma decisão, decida perdoar. Não sei quem é, mas é alguém da sua família. Decida perdoar, porque você tem questionado Deus. Porque Deus não está fazendo, porque Deus não está mudando isso, porque Deus não está me respondendo. Deus não está te respondendo, porque você está impedindo que Ele traga a resposta para as suas mãos. O problema não é Deus, o problema está em você. Mas nessa noite, o diabo não vai conseguir mais te fazer questionar Deus. O diabo não vai conseguir te fazer questionar Deus. Porque se tem uma pessoa que você não deve questionar nunca na sua vida, é Deus. Deus nunca estará errado. Deus nunca vai mentir, porque isso não faz parte do caráter dele. Então eu quero te dizer, quando você sair dessa porta, decida perdoar essa pessoa. Pegue na mão dessa pessoa, olhe no olho dela e diga: eu te perdoo. Mesmo que o primeiro passo seja saindo, travando a tua língua. Mas você precisa dar um passo. Porque fé tem que ter uma obra. E essa obra pode ser isso. Não será mais envergonhado e não questionará mais o Senhor. Porque você vai perdoar e você vai ter a resposta daquilo que você tanto deseja. Amém?
Aleluia!
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 Aleluia! Para a gente encerrar, abre lá em Efésios capítulo 5. Verso 17 diz: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele diz como? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não para aí, ele continua. Às vezes a gente fala sobre esse se encher do Espírito, e a gente vai só até o verso 20, né? Como se encher do Espírito? Cantando, salmodiando, orando em outras línguas e dando
com gratidão ao Senhor, você vai ficar cheio do Espírito. É verdade, mas não é só isso. O verso 21 diz: sujeitando-vos ou suportando uns aos outros no temor de Cristo. Tem muita gente que ora bastante, que canta bastante, que agradece bastante, mas não está cheio do Espírito, porque não está suportando os outros. Se você quiser viver uma vida cheia do Espírito, se você quiser ter na sua casa uma atmosfera do Espírito, você precisa orar, você precisa louvar, você precisa ter culto doméstico, você precisa ter momentos de oração, de comunhão, de música, de louvor, mas você também diariamente, ou todos na sua casa, precisam suportar uns aos outros. E como se suporta? Já aprendemos bastante longanimidade, perdão. Você não suporta o outro para manter o teu casamento, porque o outro merece. Você suporta o outro para manter o teu casamento, porque Deus merece.
Amém.
É com temor a Ele.
Aleluia.
Porque para Ele, casamento é valioso.
Amém.
Porque Ele odeia o divórcio. Quando você teme a Deus, você tem o mesmo sentimento que Deus tem. Você ama e valoriza o que Deus ama e valoriza. E você abomina, detesta, odeia, tem nojo do que Deus tem nojo.